começar então. Vamos, em primeiro lugar, ver a ordem de trabalhos da próxima reunião. A próxima reunião será 10 de abril, está marcada para as 14h30, porque é por causa da audiência.
Está aqui um ponto que importa esclarecer, é o seguinte. Foi pedida esta audiência da delegação do Senado do Parlamento da República Checa com a Comissão. Entretanto, coloca-se a hipótese que poderia...
Já sei, é por causa das 14 horas.
Às 14 tem o Vice-Presidente Jorge Lacão, recebe-os, e pediu para nós recebermos às 14h30. Acontece que se coloca a hipótese de poder ser só o Sr. Presidente a recebê-los, apesar da delegação ser bastante extensa. Eu tenho ali, já estava a mostrar, a deputada Maria de Luz, e eles querem falar de vagas, de onde é que há um pouco sobre descentralização. A delegação é esta, não sei o que é que prefere. Fazemos nós, damos início à reunião às 15 horas com o Secretário de Estado?
Não. Se é o Sr. Presidente que recebe.
Vamos lá ver. A questão é que a delegação checa vai ser recebida pelo Vice-Presidente da Assembleia às 14 horas. Eles prevêem que a audiência com o Vice-Presidente demore cerca de 30 minutos e, portanto, a seguir viria para aqui. Agora, eles não têm a certeza que isto seja assim, não é?
E, portanto... Eu marcava a reunião para as 14 horas igual. A nossa agenda é pequenina. Que é para termos quórum, etc. E depois deixávamos a audição para o Secretário de Estado, já à vontade, sem problema nenhum.
Sim, e a qualquer altura podíamos interromper a reunião. Sim, eu acho que é isso que é.
Esta parte fica para as
Portanto, muito bem.
Às 14.
Mas pelo menos as deliberações já são.
Isto, 14 horas, 14 audiência, audição.
Okay. Se quer virar sobre o secretário, se pode vir às 15h15.
Ele põe às 15 para a gente lá ver, se esperar um bocadinho ou não. Muito bem. Senhores deputados, então. Fica então a ordem de trabalhos da seguinte forma: às 14 horas, reunião da Comissão, com aprovação da ata, admissibilidade da petição 475, o relator cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP, depois a entrada do projeto de resolução do PAN que recomenda ao Governo o ressurgimento da profissão de guarda-rios. Passamos à apreciação de dois projetos de resolução, um do PCP, 1454, que recomenda ao Governo que tome diligências para assegurar a suspensão imediata dos despejos das torres da Fidelidade de Seguros em Santo António dos Cavaleiros e a garantia do direito à habitação, e o projeto de resolução 1015/13 do PEV, reposição da praia fluvial em Sejães. Já deve estar mais que reposta esta praia fluvial, já cá veio umas 5 vezes, pelo menos. E, portanto, queria só informar os senhores deputados que já deu entrada um projeto de resolução também do Bloco sobre esta coisa da fidelidade, portanto, juntava-se também ao do PCP. Está bem?
Muito bem.
Faz favor. Sobre a ordem de trabalhos. Sobre aquela questão do...
Eu tinha deixado sim. Nota...
Senhor deputado, são sempre... A gente acaba a hora de trabalho e depois
falamos. Ok, muito bem. Também pode ser.
Sempre... É. Portanto, às 14h30 ficaria a audiência com a delegação do Senado, logo se teria alguma flexibilidade sobre isto, e depois continuaríamos com, às 15 horas, com a audição da Senhora Secretária de Estado. Diga, faz favor, senhor deputado.
Só por uma questão de não fazermos a Senhora Secretária de Estado esperar muito tempo, eu propunho que... em vez de ser às 15, pudesse ser às 15h30, porque não só me parece muito curto 30 minutos para receber a delegação da República Checa, como me parece, nós não temos a mínima garantia que às 14h30 eles estejam aqui connosco. E portanto dávamos aqui uma ligeira margem que permitisse que as coisas corressem
e dentro da nossa. E aqui os projetos de resolução para a apreciação pode demorar.
Exato.
Um deles é uma matéria.
Ok, então os senhores deputados propõem que nós proponhamos à Secretaria de Estado da Habitação que passe para as 15h30, é isto? Ok, muito bem. Então faremos isso também. E pronto, e depois os outros assuntos. Os outros assuntos será já na primeira parte da reunião. Então fica assim consolidada a ordem de trabalhos. Passamos então ao segundo ponto que temos para tratar hoje, que é relativamente à proposta da empresa Berkeley Mineira de Espanha para vir à nossa comissão. Portanto, pede uma audiência à nossa comissão, nós sabemos qual é o motivo, não vale a pena estar aqui a perder tempo com isto. E, portanto, queria que os senhores deputados fizessem o favor de se pronunciar sobre esta questão. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo confessar que tive algumas dúvidas sobre a aceitação, se deveríamos ou não aceitar. Bom, primeiro ponto. Obviamente, quando sempre que há um pedido de audiência nesta comissão, o princípio é de receber toda a gente. Mas nós, a questão que se coloca não é se recebemos, não é receber, porque essa a resposta terá que ser positiva, do nosso ponto de vista. A questão seria de saber se deveríamos receber no grupo de audiências, porque é exatamente que ele foi criado, ou se o assunto tenha a amplitude, tenha a dimensão, e está a decorrer um processo legislativo que implica a sua audição em plenário de comissão. E aqui a minha dúvida surgiu aqui. E, neste contexto, a minha primeira reação era negativa, ou seria negativa, entretanto, claro, fui trocando impressões com o meu colega Manuel Fresh sobre o assunto, vamos trocando aqui impressões sobre isto. A dúvida surgia ao seguinte, bom, agora cada empresa que se lembra de pedir para ser recebida, nós recebemos em plenário de comissão. Não me parece que seja um bom princípio. Bom, existe alguma iniciativa legislativa neste momento pendente que justificasse a sua audição em plenário? Não, não existe nenhuma iniciativa legislativa, já estão aprovadas. Há, no entanto, aqui uma circunstância que o deputado Manuel Freixo me levantou e que me fez, naturalmente, mudar de opinião. É que nós fomos recebidos pela empresa nas suas próprias instalações, na visita que a Comissão fez. E, portanto, eu acho que até numa uma questão de, também de respeito e de cortesia institucional, nós deveríamos ter tido exatamente a mesma atitude. Se os podemos receber e devemos receber, eu acho que neste contexto, e repare bem, eu sou a sugerir, neste contexto, não há uma iniciativa legislativa. Estamos a falar de uma empresa privada que quer vir discutir um assunto. Mas tendo em conta que nós visitámos as instalações lá e que lá fomos recebidos, eu acho que o mínimo que nos é exigível é recebermos em plenário de comissão e por isso o PSD aceita a sua vinda, naturalmente, e sermos recebidos em plenário de comissão. Mas neste, Sr. Presidente, mas eu insisto, atento a este circunstancialismo muito específico.
E em relação a este circunstancialismo muito específico que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira refere, eu não posso deixar de referir que nós fomos recebidos por um funcionário da empresa. Não foi por ninguém da administração da empresa.
O que acho que, de certo modo, então já está o circunstancialismo, o afinal
altera,
já começa a
alterar completamente o contexto, o circunstancialismo.
Bom, eu não tenho este sentimento.
Também não tenho este sentimento. Era o engenheiro responsável que lá estava, o diretor que lá estava.
Achei tudo aquilo muito desagradável e já.
Então faz favor, Sr. Deputado.
A minha visão não está fechada.
Sem prejuízo daquilo que o Sr. Deputado João Torres, enquanto coordenador do Grupo dos Deputados Socialistas, irá dizer, eu quero só fazer uma precisão sobre esta matéria. Eu sou das pessoas que fiquei incomodada na forma como decorreu aquela abordagem em relação à empresa. Nós, a Comissão foi lá, não para participar numa manifestação, como já tive a oportunidade de dizer, e este é o meu ponto de vista, em momento anterior, mas foi lá para recolher informações, que eu diria foi aquilo que menos fizemos. Porque, inclusivamente, no último momento, no último sítio onde estivemos, em que foi projetado um PowerPoint e que havia imensa coisa para falar, estávamos sempre a ser interrompidos porque a comunicação social solicitava ao Sr. Presidente e tudo mais, e acabámos por ficar a meio do caminho nas informações. No que se refere à questão da empresa, quando se vai para uma coisa destas, também na minha opinião, e o programa tem que prever se nós vamos ou não vamos à empresa e a reunião com eles para ouvir a versão deles. Não me pareceu que isso estivesse calculado. E o que aconteceu foi que apareceu um número muito grande de pessoas, um grande ruído à volta, com a presença de vários manifestantes que empunhavam, portanto, faixas, manifestando-se contra a intervenção da empresa e contra a exploração em causa, e não havia condições. Nós, o diretor que veio à porta falar connosco, também não tinha condições para falar connosco na rua e achou que era imensa gente para entrar.
Não tinha espaço.
Pois, e ficámos assim, aquilo foi interrompido de uma forma. De uma forma súbita. Pronto. E nesse sentido.
Sr. Deputado, veja lá
nesse,
o
nesse
do
sentido,
seu tempo, está bem?
Eu acho que nós os devemos receber conscientes que estamos, que é simplesmente recolher informação e mais nada, sem nenhum compromisso, aquilo que deveríamos ter feito lá. Estamos agora a fazer aqui, tranquilamente, sem perturbação nenhuma, assim se espera, não é?
Muito bem.
Só isso.
Na
comissão, porque foi a comissão que se deslocou lá.
A recolha de informação pode ser feita também no grupo de trabalho de...
Não concordo. Eu pessoalmente não concordo.
Eu não estou a dizer concordo ou não concordo, só estou a levantar a questão. Estou a suscitar o debate à volta disso. Nós recebemos várias entidades aqui na comissão, cujo objetivo é recolher informação e ouvi-los com toda a dignidade, e fazemos no grupo de trabalho das audições, que é presidida pelo digníssimo senhor deputado vice-presidente da comissão, Manuel Freixo. E, portanto, acho que não retirava nada, objetivamente, da recolha de informação e da dignidade da recepção, porque eu tenho a mesma preocupação que tem o seu deputado Jorge Paulo Oliveira, que, de facto, bem, se é assim, vamos começar a receber todas as empresas e entidades que nos solicitarem, porque todas são relevantes, todas são importantes, todas merecem a mesma consideração. Mas eu não me quero opor a que se receba em plenário. Aliás, digo-vos sinceramente, eu acho que, no ponto de vista da visibilidade do assunto, é até preferível ser recebido em plenário. O meu problema é da gestão e da equidade dentro da comissão, digo-vos sinceramente. Se é esse problema, eu pessoalmente achava preferível ouvi-los em comissão, porque, bem, era dar mais visibilidade à coisa. Acho que o objetivo não é esse. Acho que o objetivo é recolher de informação, como a senhora deputada dizia muito bem. Podia-se fazê-lo no grupo de trabalho, mas tudo bem. Sr. Deputado Manuel Freixo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que há uma razão efetiva para que eles sejam recebidos pela Comissão. Porquê? Porque o tema é importante. O tema é muito relevante e o tema ganhou dimensão mediática, ganhou dimensão... preocupa, de facto, as pessoas, sobretudo as pessoas que moram nas zonas raianas, naquelas zonas, virem ter ali uma mina de urânio. De facto, quando nós visitámos Espanha, eu nunca pensei que o protesto estivesse tão bem organizado, porque aquilo foi mais uma jornada de protesto do que uma jornada de compreensão, de obter informação, de saber. Aliás, nós fomos à entrada das instalações, são instalações provisórias, são instalações que estão lá...
É um estaleiro,
e que tinha um complexo pequenino, quase amovível, onde eles funcionaram, estavam lá alguns funcionários, e ele convidou-nos a entrar dentro daquele complexo. E ele quase foi impedido de falar, porque, conjuntamente com alguns deputados, desculpe, estou a dar a minha percepção das coisas, e foi o que eu vi. Mas não é isso que é relevante, e já vou ao ponto que eu quero chegar. E ele quis falar e, de facto, aqueles que são contra a questão da mina imediatamente começaram a fazer perguntas e a interpelar, e quase havia ali uma situação até um bocadinho... Bem, nós prosseguimos a visita. Agora, o que é fundamental é que este assunto merece a atenção da Comissão. Porque eu pergunto, tal como aconteceu já noutros domínios, como aconteceu com o Almaraz, como aconteceu com outros temas que se prendem de situações semelhantes. Se, por exemplo, a Quercus, ou o movimento MIA, ou o movimento não sei quê, pedisse para ser recebido aqui, para ser ouvido sobre este tema, ia para o grupo de audiência. Não ia, temos de ter o mesmo critério.
Muito bem.
E, portanto, desde o princípio da reciprocidade, eu acho
agilizar
que
isto. Eu não tenho nada a pôr que seja feito em plenário. Eu só não estou de acordo com as considerações menos valorativas da participação de cidadãos ao longo da nossa visita. Eu acho que isso é um aspecto positivo, não é um aspecto negativo. Mas tudo bem, são interpretações. Cada um terá as suas. Nós fomos lá a convite dos alcaides. Os alcaides organizaram as coisas. É normal, é frequente, até o governo, quando vai visitar certas coisas, ter manifestações à porta. Então, teve o seu direito de nos receber. Então,
é para lhe dizer que, de facto, havia algo.
Nós fomos a convite de dois alcaides, não é? O alcaide de Retortilho não nos recebeu. Teve no seu direito de não nos receber. Agora, quem nos convidou, organizou as coisas como bem entendeu. Eu, sinceramente, não me causa alergia nenhuma ter pessoas ao pé de mim. Mas tudo bem. E são valorações que dependem de cada grupo parlamentar ou de cada pessoa. Não quero discutir isso. Agora, só não me parece bem haver uma eventual diminuição do valor da nossa visita pelo facto de ter lá umas pessoas com umas faixas e umas coisas. Não vejo mal nenhum nisso, pelo contrário. Mas é o que eu estou a dizer. Se me permite, eu também tenho opinião, tenho direito de ter opinião. A minha opinião, acho que não se deve desvalorizar a visita da Comissão por causa de haver um conjunto de pessoas com umas faixas lá à porta da fábrica. Exatamente. Pronto, estamos todos de acordo. Estamos de acordo. Então, vamos tentar marcar uma data para indicar à Berkeley. Segundo a doutora Isabel, poderá ser para a reunião dia 2 de maio, não é? É aquela que temos...
Se não fizermos São Pedro da Cova.
A única hipótese que tínhamos de antecipar isto era não fazer São Pedro da Cova, mas eu acho que é preferível fazer São Pedro da Cova, porque estamos a atrasar isto constantemente. É. Portanto, em princípio será 2 de maio, vamos convidá-los para 2 de maio. 2 de maio. Muito bem, agora sobre a terceira questão que queria colocar era sobre a nossa visita na próxima segunda-feira, dia 9 de abril, à Bacia Hidrográfica do Rio Lis. Para além de deputados da própria região, estão inscritos 4 senhores deputados, salvo
não,
eu.
Não, estão mais no autocarro.
Ah, sim, desculpe.
Desculpa, tenho aqui.
Em princípio, só necessitam de transporte 4, não é?
É, exato.
Mas para além de mim, do deputado Manuel Freixo, António Lima Costa, Heitor de Sousa, Patrícia Fonseca, Miguel Tiago, André Silva e a senhora doutora Isabela Gonçalves e a deputada Susana Amador também.
E a deputada Margarida Marques, que disse
que é de lá. Que é de lá. Portanto, deputado, certo. Senhor deputado, faz
favor. Senhor Dia, foi também para informar que também acompanharão esta visita, mas de julgar-se-ão em viatura própria, os deputados José António Silva e o deputado Pedro Pimpão, ambos do distrito de Leiria. Não diria que participam na totalidade da visita, mas em espaços um e outro farão, acompanharão também a reunião.
Muito bem. A local da reunião será na Batalha, isto porque inicialmente tínhamos pensado em fazer em Leiria, só que a Câmara de Leiria atrasou-se em responder. Quando nos respondeu, nós já tínhamos acertado com a Batalha, fazer a reunião na Batalha, e portanto será feita na Batalha. Convidámos as câmaras de Leiria, da Batalha e da Marinha Grande, que são as afetadas diretamente por esta questão, para estarem na reunião. Muito bem, e portanto está tudo programado. E para além disso, o Sr. Presidente da Câmara da Batalha teve a simpatia de nos convidar para almoçar.
No local da reunião, que é agora.
No Hotel Lis, exato. Sobre audições pendentes.
Também tem aqui, hoje tirei cópias para todos.
Audições pendentes, temos várias audições pendentes. Gostava que nós víssemos isto com alguma celeridade. E, portanto, a doutora Isabela elaborou aqui um conjunto de propostas que gostava de colocar à vossa consideração. Portanto, por proposta do Bloco, temos para ouvir a Direção-Geral de Saúde a propósito da Legionela. Não temos ainda resposta da Direção-Geral de Saúde. Proposta do PCP, temos várias audições sobre São Pedro da Cova. Estamos a propor que sejam feitas a 18 de abril e 2 de maio. Apesar de que 2 de maio já temos esta questão da Berkeley, temos que ver se conciliamos. Depois vamos ter já no próximo dia 10 de abril, na próxima reunião, a audição da Sra. Secretária de Estado da Habitação. Depois, por requerimento do PS aprovado na Comissão, vamos ouvir a Companhia de Seguros de Fidelidade também a propósito do mesmo tema. Propomos que seja a 18 de abril, de manhã, terça-feira.
Se concordam ou não, é que nesse dia também há alojamento local, mas fazíamos às 10 horas. É uma terça-feira.
Uma terça-feira.
É às 11h30.
11h30. Sim, claro. Sim. Mas, portanto, aqui estamos a ver é esta questão da Companhia de Seguros de Fidelidade. Portanto, vamos propor que seja dia 18, que é uma terça-feira de manhã, isto porque temos um calendário.
Dia 17.
Dia 18 de abril é uma quarta-feira.
Como é que é? Desculpa.
É quarta-feira, exatamente. 18 de abril é quarta-feira.
Sim.
É uma quarta-feira,
não
é uma
podem?
Não.
É que está aqui terça. É que está aqui terça. Ah, está enganado. Dezoito de abril às 10 da manhã. E, portanto, 18 de abril às 10 da manhã.
Está mal, é que aqui é 17.
terça-feira. Bem, mas os senhores deputados dizem que terça-feira de manhã não pode ser.
Não pode ser.
E, portanto...
Então só pode ser para maio, porque não há.
Nós abrimos sempre a possibilidade de sabermos fazer aqui audições no final dos públicos. Temos que evitar.
Estão aqui três coisas para 18 de abril.
Peço desculpa, esta aqui da Companhia de Seguros de Fidelidade é para 17 de abril.
A proposta era para 17 de abril. Bem, então, e podemos fazer no, a seguir ao plenário do dia 18? Pode ser? Então,
fica.
Ok, temos sempre, São Pedro da Cova de manhã, depois temos plenário e a seguir ao plenário temos esta audição. Pode ser?
Não,
não. Vamos ver, eu vou fazer a proposta concreta, reformulando a proposta. Fazer a audição da fidelidade no dia 18, quarta-feira, após o plenário. O quê?
Nesta questão da audição da DGS com os alunos de Manola, eu queria referir que a votação indiciária, já do texto final das propostas de alteração, é amanhã às 9 da manhã. Depois, no próximo momento, terça-feira da comissão, depois que haja a votação final, quando acontecer sexta, a audição terá eventualmente perdido a oportunidade.
Eu acho que será o grupo de trabalho que tem que sugerir fazer cair ou não. Como?
O grupo de trabalho só cabe se há iniciativas jurativas, não? Decidimos não ouvir ninguém.
Ah, foi? Não sabia. Eu julgava que tinha sido.
Nem esta.
Bem, tem que se colocar ao bloco de esquerda. Sim, sim. Sim, está.
Pode não estar.
Pode não estar.
Porque eles queriam analisar concretamente aquele caso, aquele surto geral, naquele espaço.
Ok. Então, vamos aguardar. Portanto, a proposta para 18 de abril, fidelidade, após o plenário. Estamos de acordo? Então fica assim. Depois temos a proposta em relação às portas de Ródão. Ouvir a Quercus, o Presidente da Câmara Municipal de Nisa, a APA, o ICNF... Interessante, porque é que não temos cá a Câmara de Vila Velha de Ródão?
Porque não é do lado da Vila Velha de Ródão, é na jurisdição de Nisa, é do lado de lá, na margem do lado de lá.
Então,
é da margem do lado de cá.
Ok, bem, mas então, em princípio, seria para 8 de maio, às 14 horas, terça-feira, portanto, início da reunião de comissão.
Podia estar cá a Zé também, porque a Zé também se quis pronunciar sobre isso.
Mas estas audições são para ser feitas na comissão. Porque existe o trabalho de audições.
Foi um requerimento aprovado em comissão. A norma que nós temos é que requerimentos aprovados em comissão são ouvidos em comissão. De audiência. Mas de audições de quê? Qual é assim? Ah, de audiência. Tá, mas tem recebido.
Não é quando os grupos parlamentares pedem para cá
disso. Isto é, aqui neste caso é uma audiência. Mas por isso não estava cá quando a gente discutiu isso. Mas isso foi objeto de discussão, ponderaram-se essas coisas e acabou por considerar que era na comissão. Mas portanto, isto aqui é uma audição, não é uma audiência. E portanto, a proposta é que seja dia 8 de maio, no início da reunião. E finalmente.
Todos?
Sim, todos em conjunto, não é? Em conjunto. É uma audição conjunta.
É uma audição.
Uma audição conjunta, não é?
Sim, será uma audição
para mim. E esta do glifosato?
Ah, isto eles nunca mais falaram no assunto.
Já passou.
Atenção, é conjunto ou separada?
É isso que estava a perguntar.
Não. Presidentes de Câmara de um lado, Presidente de Câmara de um lado.
É tudo que é que o Presidente de Câmara de um lado. Depois as entidades.
A APA e a CNF do outro.
Então marcamos uma hora para cada par.
Se tiver que acrescentar mais alguém, é possível
ou não? Não está no requerimento.
Não está no requerimento, eu sei. Mas é possível?
Acho que não. Teria que ser aprovado em comissão.
Acho que a partir de agora há problemas.
Claro. Temos reunião de comissão próxima.
Onde é que isto é? Qual é a data que está?
Para dia 8 de maio.
8 de maio.
Muito bem. Para além disto, temos ainda as audições regimentais. Portanto, a próxima será 17 de abril, o MAI, o Ministério da Administração Interna, às 14 horas. Temos o Ministério do Ambiente, 24 de abril. Novamente o MAI, a 19 de junho. O Ambiente, novamente, a 27 de junho. Não temos ainda agendadas com o Ministro Adjunto e com o do Planeamento e Infraestruturas, que serão audições únicas.
Dia 24 de abril, embora seja terça-feira, há plenário.
Há plenário de manhã.
Ah,
é de manhã.
É de manhã, é. Sim. Nós tivemos a ver isso.
Nós ponderámos isso e como o plenário era de manhã, mantivemos a audição, porque senão é pior a emenda que o soneto, nunca mais conseguimos.
Isabel, eu tinha-lhe falado nesta questão da audição do Ministro do Ambiente, no dia 24 de abril.
Sim.
Porque não é isso? É que há plenário nesse dia.
Mas é de manhã.
Manhã. Isto é às 14 horas.
Sim. Já tínhamos visto isso na reunião da mesa. Esqueceu-se.
Não, não me esqueci.
Ah, é para relembrar. É só para reafirmar. Muito bem. Não, sexta-feira é reuniões de comissão. Muito bem. Senhores deputados, mais alguma questão para tratar? Mais alguma questão? Faz favor.
Muito rapidamente, apenas três notas. Primeira, eu sugeria que estas reuniões fosse elaborada uma pequena súmula distribuída. Uma pequena súmula a dizer de liberarmos isto, uma coisa muito breve. Para ficar para registro, nós muitas vezes somos comentários maiores, muitas vezes temos que prestar esclarecimentos passado o mês.
Ficar só as decisões, está bem?
Sim, sim, só portanto, é assim, a comissão, o grupo...
Reunião da mesa com coordenadores.
Deliberou isto, ponto final, não é... Quem é que votou contra, o que é que disse, porque é que votou a favor, deliberou. Nada disso. As outras coisas foram discutidas, nada, só deliberou, ponto, isto acabou, mais nada, o resto não interessa. A segunda nota, ó, Sr. Presidente, eu há um bocadinho tinha pedido a palavra, mas muito rapidamente, eu queria sugerir, embora essa prática foi observada, que... O arrastamento das iniciativas legislativas, tal e qual como já fizemos a semana passada, eu julgo que já tínhamos feito há 2 anos atrás, obedece às mesmas regras que estão previstas para plenário, isto é, quem pretender arrastar tem que dar entrada, eu julgo que até sexta-feira. Até sexta ao final do dia. A regra regimental. E fazemos o mesmo, aplicarmos a mesma regra para a Comissão. Mas eu queria que em nome do PSD ficasse claro que é essa a nossa oposição, que é a melhor forma. O que é que eu pedia aqui? O máximo esforço, porque os serviços podem não se eu mandar a iniciativa às 7 horas posso não encontrar cá ninguém. O que é que podia haver aqui um esforço da parte dos partidos políticos? Não custa nada, se a iniciativa é para entrar, não custa nada remeter aos demais. Isto é, se o PSD vai entrar numa iniciativa às 6 da tarde, sexta-feira, certamente não custará muito acrescentar-lhe os nomes dos coordenadores dos partidos políticos. E assim, aquele problema que aconteceu a semana passada, não haveria qualquer problema, porque as iniciativas entraram em tempo, apenas foram questões ligadas aos serviços, de andar para aí a tramitar, na mesa, para aqui, para acolá, e houve um bocado de confusão. E era só para nós podermos também, de alguma forma, antecipar o debate e preparar durante a semana, e não sermos surpreendidos na segunda-feira, com uma ordem de trabalhos nova, porque na segunda-feira o que vai acontecer é que o Sr. Presidente na segunda-feira vai distribuir uma nova ordem de trabalhos para uma discussão que se faz na terça. E eu a contar que não havia arrastamento se afinal há. Assim eu já sabia, durante o fim de semana, avisámos os deputados. A outra matéria, Sr. Presidente, não vou discuti-la porque ela não foi agendada, que é a velha questão das iniciativas que estão aprovadas, já não estão pendentes, deixaram de estar pendentes da habitação. É preciso, de facto, Sr. Presidente, acabar com essa confusão que está instalada naquele grupo de trabalho, não por culpa de ninguém, mas porque ninguém já sabe muito bem o que é que foi fundido, o que é que foi retirado, e a deputada Helena Roseta já fez alusão a essa questão relativamente a uma nota técnica, e nós temos, de facto, arrumar com esse assunto o mais rapidamente possível.
Mais alguma questão, Srs. Deputados? Eu só queria referir que eu parece-me bem que se houver alguma iniciativa que seja distribuída, mas ela só terá efeito depois do Presidente da Comissão a colocar em ata, não é? Só quando fica na ordem de trabalhos é que passa a ter efeito concreto. Porque o que se passou na última reunião é que aquilo, apesar de ser um arrastamento, devido a problemas técnicos dos próprios serviços centrais, não foi possível colocá-los antes de sexta-feira, antes da distribuição da ordem de trabalhos. E não foi só isso. Havia uma iniciativa legislativa que era de um partido e estava em nome do outro, por estranho que pareça. E portanto, o que configurou.
Uma segunda-feira à noite fomos confrontados com uma ordem de trabalho com iniciativas relativas que nesse dia o Sr. Presidente autorizou que
só se todos autorizarem.
Os serviços acrescentam uma ordem de trabalhos no final de segunda-feira para uma expressão
clara. Mas, Sr. Deputado, a não ser algum caso excepcional, e nesse caso eu contactarei todas a mesa e os coordenadores, a ordem de trabalhos fica estabilizada à sexta-feira. Portanto, e quando é distribuída, está estabilizada, a não ser que haja uma dificuldade qualquer, e nesse caso terá que ser por consenso. Não é?
Pode ser alterado. Depois de 24 horas antes, só houver unanimidade.
Claro.
Portanto, a regra é que
há só unanimidade. Mas, Sr. Deputado, mas vamos seguir o mesmo critério da estabilidade da ordem de trabalhos, que eu acho que é muito bom. Portanto, a ordem de trabalhos fica estabilizada na sexta-feira e é distribuída. Se houver alguma alteração, ela terá...
Eu, na sexta-feira, o Partido Social Democrata vai estar na iniciativa. Na sexta-feira, seguiu a ordem de trabalhos ao meio-dia e dizia lá, projeto de lei 524, viu o nosso. E o PS foi também uma iniciativa legislativa. E então, às 4 da tarde, da entrada de um projeto de resolução com o mesmo objeto, remete ao Sr. Encarregado do Serviço, naturalmente, e pede ao Sr. Presidente da Assembleia da República, por ser o arrastamento da mesma, para agendamento na comissão que está para terça. O Sr. Presidente decidirá na segunda-feira, vamos imaginar, da quarta tarde. Portanto, recebeu quando foi colocado a matéria em cima da mesa. E decidiu, sim, senhor, nada a opor, remeta-se à comissão, autorizado que possa, se assim o entender. É, a ordem de trabalhos vai ser alterada na segunda-feira, ao final do dia. E vai ser comunicado aos deputados. Os deputados vão ficar a saber que é um pedido de arrastamento.
Deputado,
só nesse dia.
Em princípio.
A questão é esta. O arrastamento depende do consentimento do autor proponente da iniciativa. Agendada ou não?
Seja como for, configura uma alteração da ordem de trabalhos. E, portanto, terá que ser consensual. Pode ser colocada na. Não. Pode ser colocada na. Não. Mas estamos a falar de coisas diferentes. E já disse que até sexta-feira fica estabilizada. Então, se houver alguma alteração posterior, na segunda-feira, aí tem que ser consensual relativamente a isso.
Tá. Mas não é
a mesma coisa. É ruim a pensar.